Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18, diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Deus de Nazaré, Senhor desta igreja, Pai, buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos o Teu Espírito maravilhoso, Senhor, o Teu Espírito bendito, Senhor, para falar conosco agora, Senhor, para edificar mais uma vez a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, para, Senhor da glória, nos preencher, Senhor da glória, Pai. Senhor de Nazaré, Pai Santo e amado Mestre, Senhor desta igreja, estabelece aqui agora o Teu grande poder, Senhor, tocando em cada coração, Senhor, que aqui está, Senhor, liberando as mentes, Senhor, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida, Senhor da glória, nos corações, nas mentes das pessoas que aqui estão, Senhor. Papai, me usa, Papai, em nome de Jesus, Senhor de Nazaré, Pai, toca-me, toca, Senhor, no meu coração agora, Senhor, toca, Senhor, na minha mente, nos meus lábios, Senhor, Pai, que eu ouça agora a Tua voz majestosa e santa, Senhor, nos meus ouvidos, Senhor de Nazaré, Pai, e que saia deste lugar agora poder, Senhor, da Tua palavra, o poder da Tua palavra, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, que haja grande movimento, Senhor, espiritual agora, eu te peço, para a glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, que seja exaltado o Teu nome agora, meu Senhor, e glorificado, Senhor, o Teu santo nome neste lugar, para a glória do Filho de Deus, somente para a Tua glória, Jesus de Nazaré. Aleluia! Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia! Diga graças a Deus. Amém! Graças a Deus. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Irmãos amados, a palavra de Deus, ela é um grande instrumento, né? Obviamente, para as nossas vidas. É um grande instrumento para que nós possamos, né, entender cada atitude que Jesus Cristo fez, cada atitude que Jesus tomou, para que nós possamos extrair desta palavra, extrair daquilo que Jesus fez, a mensagem necessária para as nossas vidas, porque além dos discípulos que estavam ali, nós hoje somos testemunhas de Jesus, testemunhas das coisas que Jesus faz nesse mundo, assim como os discípulos foram testemunhas das coisas que Jesus fez, né, na época que ele estava aqui andando, né, com aquelas pessoas. E muito mais coisas aconteceram, né, depois que Jesus Cristo ressuscitou e foi levado ao Pai. E uma das coisas interessantíssimas desta palavra é algo que nós devemos sempre ter no nosso coração: que Jesus sempre buscará em nós frutos. Jesus sempre buscará frutos em você. Jesus sempre olhará para você e desejará ver, né, frutos que foram gerados por Ele mesmo, pelo poder dEle, pela palavra dEle na sua vida, pelo poder do Espírito Santo de Deus também na sua vida. E nós, infelizmente, irmãos amados, muitas vezes não nos apercebemos dessa necessidade. Não nos apercebemos que nós temos que ser pessoas que vão, né, demonstrar, que vão, vamos dizer assim, publicar para as pessoas que estão ao nosso redor os frutos que Jesus Cristo já trouxe para as nossas vidas. Irmãos, nós agora no sábado mandamos uma palavra pastoral que nós falávamos a respeito do Filho de Deus, falávamos a respeito de Jesus Cristo como Salvador. E nós falávamos também da necessidade, irmãos amados, de nós nos posicionarmos para que nós possamos divulgar aquilo que Jesus Cristo representa para nós e aquilo que Jesus Cristo já fez por nós. Esta é a grande mensagem de Cristo, estabelecida e falada às pessoas que estão ao nosso redor, e eu creio que é isso que tem mais eficiência, que é isso que tem assim demonstrado, que tem gerado com mais facilidade, né, poder de Deus para as vidas que estão ao nosso redor. Mas quantas vezes, irmãos amados, as pessoas têm dificuldade em encontrar nas vidas que já deveriam estar dando frutos, quantas vezes as pessoas têm dificuldade em enxergar esses frutos? E por isso têm dúvidas, e por isso não dão ouvidos às palavras, e por isso, irmãos amados, não dão crédito ou não procuram as pessoas que deveriam estar ali, falando do perfeito amor de Cristo, deveriam estar falando ali daquilo que Jesus Cristo já fez na sua vida e daquilo que Jesus Cristo pode fazer. Se Jesus Cristo já fez coisas grandes e poderosas na sua vida, você é uma nova criatura. Se Jesus Cristo já fez coisas grandes na sua vida, você tem novos pensamentos, você tem novas atitudes, e, portanto, essas atitudes e esses pensamentos geram em você, demonstram que você é uma pessoa diferente. É uma pessoa diferente do mundo, é uma pessoa diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver. E você não pode entender que você, sendo de Cristo, que você, sendo do Senhor, você pode ser rotulado como uma pessoa igual às outras pessoas. Jamais isso poderia acontecer, porque aquele que é de Cristo age diferente daquilo que o mundo age. Pensa diferente daquilo que o mundo pensa, né? E fala diferente daquilo que o mundo fala. E nós, irmãos amados, entendendo esse contexto, devemos olhar para nós mesmos, devemos olhar para as criaturas que nós somos, e nós, né, como somos criação de Deus, criaturas de Deus, devemos também entender que nós somos filhos do Senhor, que nós somos educados por Deus, ensinados por Deus, orientados por Deus, para que nós possamos chegar ao grande objetivo das nossas vidas, que é a salvação. Nós devemos entender que Deus, como Pai, que Deus, aquele que nos estabeleceu como filhos pelo poder de Jesus Cristo, por termos aceitado Jesus como nosso Senhor, tem interesse em criar bons filhos, em criar filhos que honrem o seu Pai acima de tudo, e que façam aquilo que o seu Pai ordena, e façam aquilo que o seu Pai manda, para que, né, o nome do Pai seja glorificado no Filho, como foi com Jesus Cristo, também é assim conosco. Se você ler um pouquinho mais para frente esse texto que nós lemos, você vai encontrar uma parábola que Jesus falou aos seus discípulos, falando de dois irmãos. Um irmão que recebeu uma ordem do pai e disse que não iria fazer aquilo que o pai tinha mandado. Depois que ele disse isso, ele foi e fez aquilo que o pai tinha mandado. E o outro filho que disse que faria aquilo que o pai tinha mandado, mas que não fez. Na prática, não fez. E aí Jesus pergunta, qual desses foi fiel ao pai? Obviamente, aquele que disse que não faria e fez. E o problema é que existem hoje muitos crentes que estão dizendo e não fazem, que estão ali, né, deveriam demonstrar que têm um caráter cristão e não estão demonstrando. Tem muito crente hoje que deveriam estar dando frutos dignos do Senhor, e não estão dando. Não estão dando, portanto, o resultado destas vidas será aquele mesmo resultado que houve ali naquela figueira. Lembrando os irmãos que toda árvore ela foi concebida para que tenha frutos. Nem que seja, né, uma florzinha, nem que seja algo que vai brotar daquela árvore. E nós não somos diferentes. Deus estabeleceu sobre nós o seu poder. Deus deu a sua vida por nós através de Jesus Cristo. Deus, ele nos deu a sua palavra, que é o nosso guia, que deveria ser o nosso entendimento. deveria ser aquilo que nós entendemos, né, da vontade de Deus sobre as nossas vidas, mas, infelizmente, muitas vezes, a árvore tem folhas, deveria estar dando fruto já, mas esses frutos ainda não existem. Nós, como servos de Deus, devemos observar, irmãos amados, o resultado desta obra negativa. Devemos observar o resultado daquilo que aconteceu com aquela árvore, com aquela figueira, para que nós possamos também estar atentos e alertas, para entendermos que o Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem interesses, tem desejos sobre a nossa vida, tem desejos sobre a sua vida, para que você vá em frente, para que muitas coisas aconteçam através de você, para que muitos milagres aconteçam através da sua vida, para que na sua oração, quando você orar, haja libertação, para que quando você orar, haja cura de enfermidades, para que quando você falar, as pessoas deem ouvido, deem crédito naquilo que você está falando, e possam sim seguir o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Muitas pessoas estão falando muitas bobagens. Muitas pessoas estão iludindo as outras pessoas. As pessoas hoje são enganadas muito facilmente, irmãos. As pessoas hoje, elas são ludibriadas muito facilmente. É impressionante hoje em dia como as pessoas são ludibriadas por Satanás, pelas trevas, e acham que não tem, né, dificuldade nenhuma, e acham que não tem problema nenhum agir de determinada forma ou agir de outra forma que esteja indo contra a palavra de Deus, que esteja ali indo cabalmente contra aquilo que Jesus Cristo escreveu. É muito fácil enganar as pessoas hoje. Eu não sei exatamente por que dessa facilidade, talvez a fragilidade das pessoas esteja mais latente, talvez as pessoas estejam tão sem esperança, talvez as pessoas estejam tão sem um norte, talvez as pessoas não estejam entendendo mais nada, tão confusas que estão da malignidade que foi estabelecida por este mundo, que estão dando crédito a qualquer coisa, estão dando crédito a qualquer palavra, estão dando crédito a qualquer situação. E quando você fala de Deus, e quando você fala de Jesus, a pessoa só falta dar risada na tua cara. A pessoa só falta dar risada da tua fé, da tua postura. As pessoas estão dando crédito a tudo, menos a Deus. E você sabe por quê? Você sabe por quê? Boa parte desse descrédito é culpa dos próprios servos, supostos servos de Deus. Boa parte dessa incredulidade faz parte de um complô maldito de Satanás que tem feito o próprio povo de Deus pecar e não gerar os frutos que deveriam estar sendo para abençoar as outras pessoas. Na verdade, essas pessoas estão se tornando enganadores, mentirosos, estão apacentando o seu próprio ventre, estão ali olhando os seus interesses acima de tudo, e deixando de lado a verdadeira obra de Deus, deixando de lado o verdadeiro caráter cristão, que é o amor, perdão, a misericórdia. É impressionante, irmãos amados, como as pessoas hoje são influenciadas pelo Facebook. É impressionante como as pessoas são influenciadas, né, por qualquer tipo de levante de palavra, né, e estão cada vez mais desacreditando na palavra de Deus, que é onde nós deveríamos estar alicerçados, e alicerçados de forma plena. Hoje é muito comum você ver grupos do WhatsApp, e eu participo de vários, da família, não sei de onde, diversos grupos do WhatsApp, e é impressionante como as pessoas perdem tempo, nessas atividades, em ficar ali escrevendo palavras, em ficar ali enviando imagens ou enviando vídeos. É impressionante como as pessoas perdem tempo, ou gastam tempo, melhor dizendo, com essas atividades, estão deixando de lado cada vez mais aquilo que deveria ser nobre nas suas vidas, estão deixando cada vez mais aquilo que deveria ser prioridade nas suas vidas, que é ler a palavra de Deus, que é orar, que é estar ali pedindo perdão a Deus pelos seus erros daquele dia, daquele momento, ou por estar pedindo perdão a Deus por não ser melhor ao Senhor, do que ficar ali boa parte do seu tempo escrevendo, ou boa parte do seu tempo, né, ouvindo coisas, né, que na verdade são agradáveis à carne. Mas estão gerando pessoas cada vez mais frias e cada vez mais distantes de Deus. Cada vez mais frias e cada vez mais distantes de Deus. Você pode prestar atenção, irmãos. Pode prestar atenção. Em qualquer igreja, as pessoas estão cada vez mais frias espiritualmente. Você pode fazer avaliação em qualquer igreja. Você pode pegar a igreja que demonstra, assim, durante os seus cultos, um fervor tremendo. Você pode prestar atenção. As pessoas estão frias. As pessoas, elas estão deixando de ter ali a unção do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. As pessoas estão deixando de amar a Deus. Está sendo isso muito comum hoje nas igrejas. As pessoas estão fantasiando um Deus. As pessoas estão cada vez mais se importando menos com aquilo que Deus diz. As pessoas estão se importando cada vez mais com o Espírito, cada vez menos com o Espírito Santo de Deus. As pessoas não estão dando valor àquilo que Deus preza e zela tanto. As pessoas estão mais interessadas, né, em se divertir. As pessoas estão mais interessadas em passar um tempo de descanso, em passar um tempo ali, né, de suposta alegria, a fazer aquilo que Deus tanto deseja, a fazer aquilo que Deus tanto orientou a nós, a fazer aquilo que Jesus tanto deixou como algo profundo para a sua igreja. Irmãos, fica atento, nós estamos falando aqui de uma historinha que não esteja acontecendo com você, nós estamos falando de algo que está acontecendo contigo, nós estamos falando de algo que está acontecendo no meio daqueles que deveriam ser de Deus. Fique atento, irmãos amados, porque isso está consumindo, porque isso está tomando tudo aquilo que Deus, né, estabeleceu para a sua igreja, para o seu povo, está tomando lugar. As pessoas estão cada vez mais envolvidas com o seu dia a dia, com seus interesses pessoais, e deixando os interesses de Deus de lado. Cada vez mais está acontecendo isso, e portanto há poucos frutos na árvore, portanto há poucas pessoas sendo alcançadas verdadeiramente pelo poder de Deus, há poucas pessoas entregando verdadeiramente a sua vida a Cristo, por conta do eu da igreja. Não é Satanás que está crescendo. Não é Satanás que tem um poder novo. Não é Satanás, né, que tem ali uma nova estratégia. A culpa de tudo isso é do próprio povo de Deus, que está dando lugar cada vez mais às coisas que são das trevas, a dar lugar às coisas que são de Deus. A igreja, volto a dizer isso, eu já disse uma vez aqui, a igreja de Cristo está vivendo uma crise profunda de credibilidade e de fé. De credibilidade e de fé. Nós, Faça uma análise. Veja as pessoas que você conhece, que são de Cristo, que entregaram a sua vida a Cristo. E veja se essas pessoas, estão demonstrando claramente os sinais que Jesus Cristo disse que acompanhariam a sua igreja. Faça uma avaliação. Faça uma avaliação da sua própria vida também. E veja se os sinais que Cristo falou que viriam, né, sobre a sua vida, se estão verdadeiramente acontecendo. Faça uma avaliação. E veja se você pelo menos tentou, em algum momento, que os sinais de Deus acontecessem na sua vida para abençoar uma outra vida. Faça uma avaliação, faça uma análise, faça uma autoanálise para você entender e compreender o porquê que muitas vezes as coisas estão acontecendo no mundo. E muitas vezes as pessoas estão dizendo que é o diabo, que é Satanás. Quando na verdade, Satanás, ele se sujeita à igreja. Satanás, ele não tem autoridade espiritual contra a igreja. O próprio Senhor Deus, o Senhor Jesus disse que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. E eu acredito na palavra de Deus, eu creio na perfeição da palavra de Deus, eu creio no poder puro da palavra de Deus. Eu creio sim naquilo que Deus fala. Mas talvez seja mais cômodo as pessoas viverem a superficialidade de uma conversão a viverem o poder puro do Deus vivo no nosso meio nos dias de hoje. O poder puro do nosso meio nos dias de hoje. É óbvio, irmãos. É óbvio. Talvez você esteja ouvindo essa palavra aqui agora e você esteja refletindo. E é óbvio que para você curar um enfermo através de uma oração, você precisa se consagrar a Deus. É óbvio que você, para expulsar um demônio, você precisa se consagrar a Deus, para que Deus te use, né, no poder do Espírito Santo de Deus, para que as grandes obras de Deus aconteçam. É óbvio que para você falar uma palavra ungida de Deus, para você falar a palavra é pura, uma palavra que vai alcançar o coração de uma vida, de uma pessoa, você precisa, no mínimo, conhecer a palavra de Deus, para que Deus possa te usar, para você falar daquilo que é dele, da palavra dele, para uma vida poder ser alcançada, para uma vida poder ser ali alimentada pelo poder de Deus, porque muitas estratégias vêm do outro lado, porque muitas palavras já vieram do outro lado que convenceram muitas vezes aquelas pessoas. E para nós convencermos aquelas outras pessoas, aquelas pessoas que estão iludidas e enganadas, nós temos que usar de toda a arma que Deus nos deixou, do poder da palavra de Deus. Por isso, quando eu vejo alguma coisa que eu não concordo assim, né, eu logo pego a palavra de Deus e solto um monte de versículo. A palavra de Deus diz assim, 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 assim. E fico quieto, não preciso falar mais nada. Eu só digo que a palavra de Deus diz, olha, a palavra de Deus diz isso. Você quer dar ouvidos à palavra de Deus, você ouça. Você não quer dar ouvidos à palavra de Deus, você dá ouvidos a quem você bem entender. Mas o que diz a palavra de Deus é certo. É aquilo. Irmãos, não se conforme. Não se conforme. A Bíblia, em determinado momento, disse que nós não devemos nos conformar com este mundo, porque é muito cômodo nos conformarmos com este mundo. É muito cômodo nós olharmos para fora e falar assim, vai acontecer, o mundo jaz no maligno. É muito cômodo. Mas Jesus disse para nós não nos conformarmos com este mundo. Antes nós devemos lutar, sermos luz, sermos o sal da terra, para que muitas vidas vejam ainda esta luz e vejam ainda a diferença de um povo que tempera, de um povo que faz a diferença, de um povo, né, que demonstra ali que servir a Cristo ainda é o principal valor deste mundo. Temos que demonstrar que a igreja de Cristo ainda é fiel a Ele, ainda respeita os valores dEle e ainda segue fielmente, palavra por palavra, a Cristo Nós somos a igreja de Cristo, portanto nós seguimos a Cristo, portanto nós obedecemos a Cristo, portanto nós fazemos aquilo que Cristo falou que nós devemos fazer, e não fazemos aquilo que nós achamos, e não fazemos aquilo que nós achamos que deve agradar as pessoas. Vamos agradar as pessoas para que as pessoas estejam dentro da igreja. E quantas vezes já ouvi uma palavra demoníaca que diz assim, você já deve ter ouvido também, melhor a pessoa estar dentro da igreja do que estar fora. Depende. Se ela estiver em Cristo, é óbvio. Se a pessoa estiver dentro da igreja vivendo o mundo, tanto faz. Muito pelo contrário, o juízo de Deus vai ser muito pior nessa vida, né? Estar na casa de Deus vivendo o mundo, do que se estivesse lá fora, iludida. É, vivendo as coisas que são das trevas. Não, melhor é estar em Cristo. Melhor é ser a igreja e não estar dentro da igreja. Melhor é viver a Cristo, conforme disse o apóstolo Paulo, do que nós vivermos a ilusão de uma teoria, do que nós vivermos uma ilusão de um evangelho que não existe, nós vivermos a ilusão de um evangelho fraco, um evangelho, né, superficial, que não alcança ninguém, que não alcança a própria vida, que está ouvindo a palavra de Deus. Melhor é nós estarmos na presença de Deus todos os dias. Melhor é nós estarmos na casa do Senhor, né, porque estarmos na casa do Senhor, né, um dia na casa do Senhor vale mais do que... quantos? Mil fora deles. Fora dele. Mas parece que isso não tem grande importância, não. Parece que essa representatividade, um contra mil, não tem grande força. É muito pouco, eu acho. Eu acho que deveria ser talvez um contra 10 mil, ou um contra 100 mil dias. Ou um contra 1 milhão de dias, talvez tivesse mais algum valor. Mas valer mais do que 1000 dias fora não vale muito. Não vale muito, né? Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Quanto mais nós estivermos na presença de Deus, mais poder virá sobre a nossa vida. Mais poder virar sobre a nossa vida. Vai ter culto quinta aqui na igreja, vai ter oração terça, vai ter culto sexta, vai ter oração pela manhã domingo, vai ter culto domingo. São tantas oportunidades que a igreja dá. Eu achei algo muito estranho nos Estados Unidos, que é algo assim, até que comum nos Estados Unidos, não em relação àquelas igrejas gigantes, né? Aquelas igrejas que têm aqueles coral, aquele coral bonito, né? Gigante, aquelas igrejas suntuosas, que cabem milhares de pessoas, mas uma igreja normal. A igreja ela só abre domingo. Ela só abre domingo, e normalmente é domingo de manhã, para um culto. Para vocês terem uma ideia, né, como é essa tradição nos Estados Unidos, tem igrejas que alugam o seu templo para outras igrejas fazerem um culto em outro horário. E eu sempre tive isso, tive isso como algo assim, terrível. Algo terrível, porque acaba sendo algo assim muito simples e muito superficial, em que não existem oportunidades, não existem oportunidades das pessoas se achegarem diante de Deus em mais vezes, ou em outros momentos, em alguns momentos, mas mesmo que seja com um esforço grande, mesmo que seja com um esforço tremendo. É por isso, irmãos amados, que nós, desde quando essa igreja, né, tinha aí, né, 5 membros, né, nós tínhamos aí atividades e atividades e atividades, independentemente da quantidade de membros, porque era uma questão de oportunidade. Era uma questão de oportunidade, de nós darmos oportunidades para as pessoas entrarem na igreja, para as pessoas irem buscar a Deus, para as pessoas estarem na presença de Deus. Era uma questão de oportunidade, de darmos as oportunidades para que as pessoas possam ser melhores para Deus, ou possam revelar a Deus algo que elas não conseguem revelar nas suas casas, no seu dia a dia, em momentos ali, no seu dia cotidiano. E a igreja, ela continua sendo assim. Ela continua sendo assim. E nós, quantas vezes, irmãos, devemos olhar e falar assim: ainda está sendo pouco, vamos dar mais uma oportunidade. Quantas vezes eu me deparo orando para Deus e me fico questionando assim: ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Vamos dar mais uma oportunidade para as pessoas. Vamos dar mais um momento de oportunidade para que as pessoas possam sentir a presença de Deus. Vamos dar mais um momento de oportunidade para que as pessoas possam chorar na presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus e serem abençoadas pelo Senhor. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei feliz aí que algumas pessoas, quando nós tivemos que fechar o ponto de pregação ali no Jardim Pérola, por conta da mudança ali do presbítero Leonardo, fiquei feliz que algumas pessoas disseram assim: pastor, você precisa arrumar um culto na terça-feira, que era culto terça lá. Falaram assim: você precisa arrumar um culto na terça-feira, está fazendo falta culto terça-feira. Eu falei até para ele: vamos orar, irmão Leonardo, vamos ver se a gente põe um culto terça-feira na igreja, né? Mas ao mesmo tempo a gente olha e fala assim: não, vamos fortalecer o culto de quinta-feira. Mas existe a questão da oportunidade, que por isso muitas vezes o nosso coração queima, para que nós, né, estejamos cada vez mais mesmo abrindo oportunidades, abrindo espaços e abrindo locais, para que a palavra de Deus seja ministrada e o poder de Deus seja revelado. Por isso que nós fazemos culto nos lares. É uma grande oportunidade para que as pessoas tenham um encontro com Cristo, convidem os seus vizinhos, convidem os seus parentes. Por isso que nós fazemos culto nas empresas, para que as pessoas tenham oportunidade, os funcionários das empresas possam também estar ali participando e possam estar ali recebendo uma palavra de poder. Não é porque, né, simplesmente nós queremos, é porque é necessário, é porque é papel da igreja, é porque existe uma necessidade de nós estarmos ali envolvendo as pessoas cada vez mais no poder do Espírito Santo de Deus. E com certeza, irmãos amados, os resultados vêm. E com certeza, irmãos amados, Deus honra nas atitudes, Deus honra na perseverança, Deus honra ali, né, todo o esforço que é feito. Todo o esforço que é feito. Estava me lembrando ali do ponto de pregação no Jardim Pérola. Deus fez milagres ali. Deus curou pessoas que estavam enfermas. Deus ali tirou a opressão de pessoas que foram ali durante o culto. Deus operou, Deus estava ali fazendo e acontecendo, Deus estava ali honrando as palavras, Deus estava ali honrando as atitudes. Quem foi e recebeu foi abençoado, quem participou ali e foi ministro de Deus para que fosse usado por Ele em cura, libertação, também foi honrado pelo Senhor, foi abençoado pelo poder de Israel, pelo poder do Deus de Israel, pelo poder do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é fiel, verdadeiro, aquele que é santo. Então, conforme diz a palavra do Senhor, né? Certa vez o Senhor disse, se eu não me engano, através do profeta Jeremias, quando ele falou assim: repreende a voz de choro que está sobre ti, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. Repreende a voz de choro, o esforço valerá a pena, o esforço vale a pena, porque o Senhor recompensará ali todo o teu esforço e toda a tua atitude em relação a Ele. O que nós podemos obter de Deus como algo que acrescenta nas nossas vidas nesse mundo? Unção, comunhão, ouvir a voz de Deus.
Não tem preço que pague isso. Ouvir a voz de Deus, irmão, não tem preço que pague isso. Estava conversando com o presbítero Alan ali dentro, agora há pouquinho, né? A gente falava de diversos assuntos. E comecei a falar daquilo que Deus às vezes fala aos meus ouvidos, assim. E não tem preço. Não tem preço esses momentos, né? Não tem preço. Momento de você saber que Deus parou. Estava lá no seu trono, trono de glória e poder, para atentar para algo que era necessário, para vir e falar aos seus ouvidos. Algo que você precisava ouvir. Não algo que você queria ouvir, mas algo que você precisava ouvir. Porque é sempre assim, Deus. Deus não está interessado. Não está interessado em passar a mão na nossa cabeça. Deus está interessado em fazer aquilo que gerará frutos na nossa vida. Gerará frutos na nossa vida. Se você olhar essa palavra, você vai entender que imediatamente Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus foi, a Bíblia diz que Jesus foi buscar um fruto na figueira. Jesus, é como se ele tivesse estendido a mão assim para pegar um fruto. E olhou, só tinha folhas. E a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Porque ele foi buscar o fruto e não encontrou o fruto. E ele disse assim: seca, seca, nunca mais nasça fruto de ti. Devemos, irmãos, estar atentos. Porque Jesus, ele vem buscar os frutos. E quem sabe, Deus esteja querendo buscar frutos hoje. Deus queira buscar frutos hoje da sua vida. Deus queira ver hoje em você, né, algo que brotou por conta de tudo aquilo que ele tem falado a você. Por conta de tudo aquilo que ele tem ministrado a você. Por conta de tudo aquilo que ele já fez a você. Quem sabe, né, Deus esteja interessado hoje em ver, né, algo desabrochando verdadeiramente na sua vida, né, em resposta a tudo aquilo que ele tem feito por você, em resposta à misericórdia dele, ao amor dele, em resposta à fidelidade dele, em resposta também à justiça dele. Porque o nosso Deus é um Deus justo. Não vai abençoar o pecador. E eu penso, irmãos, eu penso que Satanás é tão astuto e ele tem aniquilado de tal forma a igreja, ele tem tentado aniquilar de tal forma a igreja, que muitas vezes, a pessoa já está com a árvore secando e não se apercebe disso. E não se apercebe disso. Ou se apercebe que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos alerta, ou se percebe, ignora o alerta de Cristo. E prefere, ao invés de regar a árvore, ao invés de estar ali adubando a árvore, prefere mergulhar mais e mais e mais e mais na frieira espiritual. Mais e mais, mais e mais, na superficialidade espiritual. Mais e mais, mergulhar mais e mais no descaso das coisas santas, no descaso da voz de Deus, no descaso daquilo que é de Deus. E aí a árvore não dá frutos. E a árvore que seca perde as folhas, não tem mais vigor, não tem mais beleza. Não tem mais atratividade. A árvore que seca, né, não tem mais finalidade. simplesmente serve, conforme disse o próprio Senhor Jesus, para ser queimada no fogo. Fique atento, igreja. Fique atento, povo de Deus. Porque Deus tem desejos sobre a tua vida, e os desejos que Deus tem sobre a tua vida não é aquilo que está acontecendo genericamente falando com a igreja dos dias de hoje. Não é isso que Deus tem planejado para a sua vida. Deus tem planejado um povo, né, que tem dons do Espírito Santo, um povo que sonha, um povo que tem revelação, um povo, né, que profetiza em nome de Jesus, que sonha conforme disse o profeta Joel, que tem profecia nas suas bocas e que fala em nome de Cristo com poder e autoridade. É essa igreja que Jesus idealizou. É essa igreja que Deus deseja que exista em nós, na sua vida e na minha vida. É essa igreja que Deus deseja que esteja viva, viva, para que muitas pessoas possam se alimentar dos frutos desta árvore. Dos frutos desta árvore. E quando Jesus olhar e ver que a árvore está cheia de frutos, ele vai, o quê? Vai mandar mais vidas para serem abençoadas por esses frutos, e vai multiplicar esses frutos, e cada vez esses frutos serão maiores, e cada vez esses frutos serão mais bonitos, e cada vez esses frutos serão mais fortes para alimentar muitas pessoas, para alimentar diversas pessoas. Cada vez mais o vigor desta árvore será estabelecida, e não só o fruto, mas o tronco, mas os ramos, mas as folhas serão mais vigorosas, serão mais fortes, e jamais poderá ser abalada por um vento, por uma tempestade. Muito pelo contrário, ela estará de pé, em todo momento, em todo momento. Tem uma passagem bíblica no livro de Isaías, que Deus fala a respeito dele e da sua vinha. E ele fala que o dono da vinha, ele cuidou tanto da vinha, o dono da vinha, ele pegou, segundo a palavra de Isaías, ele pegou e preparou todo o terreno, cercou toda a vinha para que ela fosse protegida, purificou a sua vinha das pragas, esperando que ali houvessem grandes frutos. A expectativa de Deus, o objetivo de Deus em preparar a tua vida para Ele é que você dê grandes frutos. Que ele já preparou o terreno, que ele já cercou ali a sua plantação, ele cuida da sua plantação, e a expectativa dele é que haja ali, né, um fruto frondoso, um fruto bonito. E no mesmo texto de Isaías, o Senhor Deus diz que essa vinha deu uvas bravas. Embora ele tenha cuidado, embora ele tenha ali, né, trabalhado, ele tenha ali colocado ali todo o seu esforço para que houvessem uvas boas, a Bíblia diz que veio ali o inimigo e tocou naquela vinha, e aquela vinha deu uvas bravas. E aí o Senhor fala: o que fará o dono da vinha com estas uvas? O que fará o dono da vinha com estas uvas? Vamos olhar para o nosso Deus e não para aquilo que está acontecendo no mundo, irmãos. Olhe para Cristo e não olhe para a igreja do jeito que ela é hoje. Olhe para o modelo que é Cristo, para que você não erre, para que você seja uma pessoa que está fazendo a perfeita vontade de Deus. Não olhe para aquilo que você está vendo ao seu redor. Não olhe para aquilo que você está vendo. Olhe para Cristo sempre. Olhe para o Senhor. Ore para aquele que deu a sua vida por você. Quinta-feira me procurou uma pessoa, falou que ele estava mudando de local, um bairro mais distante, não ia mais conseguir vir aqui. E ele falou uma palavra assim, muito forte para mim. Ele falou assim: pastor, assim que eu tiver um carro, eu vou voltar para cá, porque eu sei que aqui a verdadeira palavra de Deus é pregada. Porque eu sei que aqui Deus fala. Porque eu sei que aqui não existe balela, não existe interesses. Aqui eu encontrei tudo isso. E dificilmente eu conseguirei encontrar isso lá fora, ele falou. Eu falei para ele, falei o contrário, falei: não. Peça a Deus, Deus vai te mostrar uma igreja que tem os seus princípios estabelecidos ainda, né? Vá em frente, né? Mas são palavras, foram palavras, né, que me confortaram o coração. Estávamos perdendo um membro, né? Provisoriamente, talvez, não sei bem os objetivos de Deus, mas ao mesmo tempo eu ouvi uma palavra que confortou o meu coração, que dá força para nós continuarmos seguindo, para nós continuarmos falando, para nós continuarmos pregando, porque tem pessoas que estão frustradas e carentes de ouvirem a verdade, e não palavras que vão a favor do seu ego, né, vão a favor, né, de um ego, né, que deseja as coisas que muitas vezes não são de Deus. E assim que nós temos que ser, assim que a igreja de Cristo tem que ser, é assim que cada pessoa tem que ser. E nós vamos em frente, avançando, cada vez mais sentindo a presença de Deus, cada vez mais sendo cheios do Espírito Santo de Deus. E cada vez mais persistindo naquilo que Jesus falou, em pregar o verdadeiro evangelho, para que a glória de Deus seja manifesta nesse mundo, e que a luz de Cristo seja vista a todas as pessoas que estão necessitando de ver essa luz. Que conforme nós escrevemos na palavra pastoral dessa semana, existem pessoas, irmãos, que não têm mais esperança, que estão sem esperança nenhuma, não esperam mais nada do mundo, muito pelo contrário, desejam morrer porque acham que seria a melhor solução para suas vidas, porque não vem solução para os seus problemas, não vem solução para uma vida, para a vida que ainda existe, para a vida que está ainda, né, respirando, né, e está pensando e indo cabalmente contra a palavra de Deus que diz, né, que ainda que um tronco esteja cortado pela raiz, ao cheiro das águas, esse tronco brotará, dará flores. Jesus é a esperança e muitas pessoas não estão ouvindo isso. E nós temos que ser os atalaias de Deus neste mundo. Você tem que ser o atalaia de Deus. Jesus falou, os discípulos ficaram admirados, que a árvore secou. Jesus viu. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e se exclamaram, como secou depressa a figueira. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. É interessante, né? Minha casa, algumas pessoas que conhecem minha casa, acho que todos aqui conhecem, não sei se alguém não conhece. O vizinho da minha casa, assim, meu vizinho assim, da direita, né, olhando minha casa da entrada, e tem um monte de árvores, né? Um monte de árvores. E aquelas árvores lá, quando chega essa época aqui, caem todas as folhas, né? Você imagina como fica a minha casa, né? Minha casa fica repleta de folhas. 3 meses, dá dó da Rosana lá. A garagem vive repleta de folhas. A calha que eu tenho vive repleta de folhas. O gramado do fundo da casa repleta de folhas. Dá um ventinho qualquer, cai um monte de folhas. Né? Quantas vezes eu parei assim, olhando aquelas árvores assim, e deu vontade de falar assim, seca. Seca em nome de Jesus. Lembrando dessa palavra. E a coragem para fazer isso, irmãos? Né? E a coragem para dar ordem para a árvore, para que ela seque, né? Eu não consegui. Eu olho assim, vejo aquela sujeira imensa, né? Dá aquela vontade, né? E eu penso, será que é a vontade de Deus? Será que é a vontade de Deus? Como é que essa árvore seca? Se eu mandar ela secar e depois ela cair em cima da minha casa? Né? Olha só, toda ação gera uma reação. Devemos estar atentos a tudo isso, entender do poder de Deus, ter fé. E é interessante porque essa palavra aqui, quando o Senhor falou assim, né? Se tiverdes fé e não duvidardes. Se tiverdes fé e não duvidardes. Se tiverdes fé e não duvidardes. Aí ele fala assim, fala do mar, né? Do monte, depois ele fala assim, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus, quando falou, crendo recebereis, na verdade estava confirmando, se tiverdes fé e não duvidardes, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa é a palavra de Deus, inclusive está escrito nessa caixinha aqui, né? É um texto profético, né? Nós estamos olhando para uma palavra que saiu da boca de Jesus Cristo. Nós estamos vendo aqui algo que aconteceu, os seus discípulos viram, e Jesus falou, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão fazer a mesma coisa e vão fazer mais. Se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês dão ordem para o monte e o monte vai para o mar. Se vocês tiverem fé e não duvidar, tudo que vocês pedirem em oração será feito. Tudo que vocês pedirem em oração será feito. Então devemos orar. Então devemos ministrar. Então devemos usar do poder e autoridade que Jesus nos deixou. Então devemos ali, né, agir segundo aquilo que Jesus falou, acreditando em primeiro lugar, não duvidando. Vou usar né, um sinônimo de acreditando, não duvidando. Não duvidando que pode acontecer e agindo com fé de que Jesus Cristo, Filho de Deus, está sobre as nossas vidas. Que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele tem poder e autoridade para fazer todas as coisas. Né? Acredite no poder de Jesus e não duvide daquilo que a palavra dele diz. Não duvide do que a palavra de Deus diz. Estava hoje, desde ontem, ontem de madrugada, é hoje de madrugada, né? Na verdade é hoje de madrugada. Estava pedindo a Deus que me revelasse a palavra dele para ser ministrada, né? E eu tenho, é interessante porque Deus tem me falado da palavra ser ministrada, né, com muita antecedência. Às vezes eu estou orando e Deus me fala uma palavra assim, na segunda, na terça-feira, para eu pregar no domingo. E essa semana eu não tive nenhuma revelação, nenhum sentimento da intenção de Deus para ministrar essa palavra. Eu estava orando e Deus me falou assim, Deus me falou uma única frase, bem curtinha. Ele me falou assim, eu vou curar. Eu vou curar. E aí logo, né, quando Deus falou assim, eu vou curar, eu me lembrei da palavra de Jesus Cristo, do centurião, né? Quando o centurião veio a Jesus, pedindo que fosse curar o seu servo, que estava doente, Jesus falou assim, eu vou lá curá-lo. Logo me lembrei dessa passagem, eu vou pegar essa passagem. E aí, irmãos amados, né, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, me lembrei dessa passagem bíblica também. E eu creio, irmãos amados, que Deus quer curar. Deus quer curar. Deus quer curar a sua igreja. Deus quer curar, muito além de uma enfermidade, Deus quer curar de coisas muito mais abrangentes do que uma doença que talvez a pessoa esteja vivendo. Deus quer curar o caráter, Deus quer curar a alma, Deus quer curar o ser como um todo. Porque, uma vez, eu volto a dizer aqui o que eu disse já aqui algumas vezes, acho que umas duas vezes, quando da minha conversão, e eu sempre falei isso, sempre fui uma pessoa honesta, de boa índole, nunca desejei mal para ninguém, sempre fui uma pessoa que nunca fiz mal para ninguém, nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém, mesmo antes de conhecer a Cristo, era uma pessoa que foi educada, né, num caráter de honestidade, era assim, e Deus, quando falou de mim para uma pessoa que veio pregar a palavra de Deus para nós, Ele falou assim para essa pessoa: vá levar vida aonde não há vida. Vá levar vida aonde não há vida. O bonzinho, o honesto, estava morto. Estava doente. Morto. O bonzinho, que nunca prejudicou ninguém, que nunca roubou ninguém, estava morto. O bonzinho, que nunca desejou mal a ninguém, estava morto. Porque faltava Cristo. Porque faltava o dono da vida. Porque faltava a própria vida. Faltava a própria vida em mim, que era Jesus. Deus quer curar hoje. E Jesus vai curar. Porque Ele falou que vai curar. Eu creio na palavra dEle. Quando Ele falou assim: eu vou curar. E não é uma palavra, não foi uma, eu vou curar. Eu vou curar. Jesus vai curar essa noite. Vem aqui à frente, você que deseja receber, em nome de Jesus. Aleluia.